Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Vamos falar sobre infecção intestinal hoje, né? Você já deve ter passado por esse incômodo uma vez na vida. Quem não passou, né? Tem sempre uma história para contar. A infecção vem atrelada a uma dor forte que faz você ir ao banheiro diversas vezes ao dia e nem sempre a gente sabe o motivo, né? Nem como tratar. Para falar sobre esse assunto, aqui no programa, nós estamos na ponta da linha com o médico gastroenterologista e professor da Universidade de Pernambuco, o professor Severino Barbosa dos Santos. Meu doutor, bom dia.
Olá, Jota. Bom dia. Um grande prazer estar com você e com todos os seus ouvintes.
O prazer é todo nosso. Mas, doutor, o tal da infecção intestinal é para se lascar, né? Costuma te dizer, você quer fazer mal para alguma pessoa, lhe deseja uma diarreia, né? O povo costuma dizer isso. E é mesmo. Ave Maria. Por que isso acontece, doutor?
Verdade, João. A grande maioria dos casos tem a ver com a contaminação, ou seja, algo que entra pela boca. Pode ser alimentos, pode ser água, alimentos suspeitos. E são esses alimentos e líquidos contaminados geralmente podem portar germes, como bactérias, vírus, alguns vermes mesmo. Então, tem bactérias com nomes bem estranhos, como Escherichia coli, por exemplo, Salmonella, Shigella, Staphylococcus, Clostridium. Então, tem uma coleção de nomes aí complicados. Tem alguns vírus, como rotavírus, adenovírus, alguns vermes, como o próprio estrangiloides. Então, tem uma lista grande de contaminantes, né? De seres que podem contaminar. Geralmente, como a gente falou, a alimentação suspeita, com deterioração e contaminada com alguns desses seres que irão provocar. Entrando pela boca, chega no estômago, no intestino, já provoca reações importantes. Dessas reações surgem, então, as queixas ou os sintomas. Mais frequentemente, como você lembrou bem, a própria diarreia, que é uma resposta a essa inflamação provocada por esses germes.
Quer dizer, a pessoa se alimenta, teve uma comida que não estava muito boa, mas a pessoa não teve a preocupação de verificar a procedência ou qualquer coisa, aí a reação acontecerá 3 dias após ele ingerir esses alimentos, né?
Isso vai depender do tipo de germe. Isso pode variar. A gente costuma dizer até 3 dias, mas a gente tem alguns deles, como bactérias tipo Staphylococcus, contaminações, que a partir de 6 horas, depois da ingesta, já pode provocar, sim, sintomas e as queixas já se iniciam. Então, dependendo de qual dos contaminantes, a gente pode ter queixa já muito cedo ou até 3 dias, mesmo depois de ter ingerido.
Agora, quais são os principais sintomas, doutor?
Pois é, as queixas comuns são diarreia, dor, aquela cólica, muitas vezes com urgência, dores importantes. Vem náusea, mal-estar, às vezes vômito, a gente já tem associado, a gente chama de gastroenterite. Pode vir febre, falta de apetite, prostração, moleza. Então, chama atenção pela frequência a dor abdominal com a diarreia. Então, isso é muito frequente. Isso pode se agravar a gente tem grupos etários de risco por conta de uma desidratação, que é mais frequente, costuma ser mais grave nas crianças e nos idosos. Então, são dois extremos, porque a imunidade ainda está se ajustando, geralmente é menor, e a hidratação também fica muito falha. Então, são grupos bastante vulneráveis a terem mais complicações por conta dessas enteroinfecções, que a gente chama, infecções intestinais.
Crianças e idosos, né?
Isso.
É porque o sistema imunológico é mais frágil, não é isso, doutor?
Exatamente.
Agora, veja bem, cólicas e dores abdominais, diarreia, podendo apresentar sangue nas fezes, vômitos, dor de cabeça, aumento dos gases, perda de apetite, febre, se não cuidar é caixão, né, doutor?
Pois é, pode realmente complicar, como a gente falou, principalmente nesses grupos vulneráveis. A diarreia com sangue não é o mais frequente, mas pode ocorrer naqueles germes, principalmente bactérias que invadem, a gente chama de invasores, podem provocar um quadro mais grave. E aí sim, muitas vezes requerendo internamento para se fazer antibiótico, a hidratação, soro, remédio. Então a hidratação é fundamental nesses pacientes que podem desidratar rapidamente e requerer hospitalização.
Muito bem. Agora é bom lembrar também que pessoas com sistema imunológico fraco, como pacientes com AIDS ou em tratamento para câncer, etc. Ah, meu Deus, aí a situação se complica mais ainda, né? Tem que comer sob medida, né, doutor?
É verdade. Alguns grupos são assim, mais vulneráveis também são os, a gente chama, com imunossupressão. Quer seja por estarem fazendo tratamento com quimioterapia ou com drogas que baixam bastante a imunidade, esse grupo tem realmente mais chance. Pela imunidade estar bastante baixa, comprometida muitas vezes, requer uma atenção especial para evitar complicações. Até porque nesse grupo, por exemplo, você falou os pacientes com HIV, com a doença, inclusive, eles têm germes bem característicos que provocam essas diarreias, né? Então, criptosporídeos, isosporídeos, diferente desses que a gente tem falado que acomete a população em geral. Então, essa população de pacientes mais imunodeprimidos, ele tem germes que, por conta dessa imunodepressão, bem característicos em provocar quadros diarreicos importantes e complicando ainda mais a doença.
Agora, as pessoas que têm gastrite ou azia, ou que usam medicamento para controlar a acidez do estômago, também correm o risco, doutor?
Pois é, esse é um outro grupo também que vale a pena lembrar. Esses pacientes que fazem uso de, a gente chama, inibidores de bomba de prótons, não é? O grupo dos omeprazóis da vida. Em doses altas, por tempos longos, eles podem sim, indiretamente, ter uma predisposição maior. Pelo seguinte, o estômago é uma barreira importante pelo ácido que produz, impede que quando entra bactérias, germes contaminados, com alimentos contaminados, eles funcionam como uma barreira de proteção, já não deixa passar ali. E quando a gente suprime ou diminui muito a produção desse ácido, eles vão passar facilmente, chegar no intestino e provocar o estrago, né? Ou seja, a diarreia aguda. Então, indiretamente sim, o uso potencial desses medicamentos muito potentes em reduzir o ácido podem facilitar a chegada e proliferação de alguns germes no intestino, provocando uma tendência ligeiramente maior desses quadros de gastroenterite e diarreias associadas a esses patógenos.
Alguns medicamentos, como esse que o senhor falou, que pode ser ministrado pelo próprio médico em algumas situações, dependendo do problema que a pessoa esteja enfrentando. Agora, existe alguma forma da pessoa tratar uma gastrite ou azia para não ter que usar esse medicamento, doutor?
Pois é, não precisa se preocupar. São medicamentos seguros. A gente usa bastante na prática clínica. Basta apenas, claro, geralmente o médico, o especialista, ele está atento a isso. É a gente racionalizar o uso. Tem uma boa indicação. Não há nenhum problema em se usar. Mas a gente, como médico, vai querer usar as menores doses e o menor tempo que é possível. administrar essa medicação. Ou seja, o bom senso e ver aqueles pacientes que são mais vulneráveis também, que a gente já falou nesses grupos de risco. Então, ter mais cautela nesse sentido. Se o paciente tem diarreias com frequências infecciosas, claro que a gente vai tentar substituir. E respondendo a sua pergunta de forma objetiva, existem sim outras drogas que podem ser trocadas, né? Ou seja, pode substituir esses remédios fortes. Existem outros mais leves com redução menos importante da acidez.
Doutor, veja bem, doutor Severino, como prevenir essas infecções intestinais? É muito importante adotar algumas dicas, não é isso?
Quais são? A gente falou que geralmente ocorre contaminação de elementos que entram pela boca, né? Então, claro que o foco vai ser tudo que entra pela boca, como alimentos, líquidos, água, por exemplo. Então, a boa higienização, o cuidado dos alimentos, principalmente frutas, verduras, alguns a própria casca é aderida e às vezes fica difícil a higienização, a gente tem que aprender bem. Assim como, obviamente, tudo que vai para a boca, as mãos sujas, né? Se pega um objeto de risco, contaminado, então levar para a boca, precisa higienizar bem as mãos, lavar bem as mãos antes de levar para a boca. É claro que isso é mais difícil em criança, né? Não impedir que a criancinha leve a mão para a boca não é fácil. Então a gente tem que ficar atento a isso. A higienização das mãos, higienização dos alimentos, água filtrada, tratada, né? Se não tiver possibilidade disso, água fervida, pelo menos, irá sim ajudar minimizando essas chances de contaminação por esses germes e desenvolver um quadro de diarreia importante por conta desses germes que entram pela boca.
Pois é. Então, lavar bem as mãos após usar o banheiro, sobretudo, ou tocar em animais domésticos. Lavar bem as mãos antes e depois de pegarem qualquer alimento.
Isso, principalmente
evitar o consumo de carnes e ovos mal passados. Tem gente que adora isso, né?
Isso é uma coisa importante, você lembrou bem. Tem uma bactéria específica do ovo, né? Tipo a salmonela, dos ovos não lavados. Então é importante, sim, ovo cru e não lavado tem esse risco de transmissão desse germe, né? Como a gente falou. Assim como já falamos nas frutas e nas verduras, então a boa higienização é fundamental. Assim como carnes cruas também, obviamente, carnes, a gente precisa ter cuidado nessa possibilidade, nesse risco potencial.
Eu, pelo menos, eu confesso ao senhor que esse tal de sushi, tá entendendo? Eu mesmo, só de ouvir falar no nome, já me causa náusea. Essa vida que eu não vou comer peixe cru, tá entendendo como é que é? Mas isso é muito apreciado por aí, né? O tal da quer ver outro fruto do mar, que é a ostra, não é? Que a pessoa chega... A ostra é pode até matar uma pessoa, né, doutor?
Isso. A ostra, ela, até por característica, né? Ela é como uma esponja, né? da sujeirazinha que ela contém muitos. Então, obviamente, para usar a ostra crua, teria que ser de viveiro, de uma procedência extremamente conhecida e com muita cautela. Então, é bom se ter cuidado, porque existem riscos de contaminação, inclusive de morte, por uma complicação, ainda que não tão frequente, mas potencialmente fatal.
O consumo de água filtrada ou fervida, esse é o bom caminho, não é isso?
Sem dúvida.
Agora, doutor, o que é que a pessoa deve comer quando tiver com a infecção intestinal durante o tratamento? O médico passa, como é que é, tipo de alimentação, o que é?
Isso tem mudado um pouco ao longo do tempo. Antigamente se fazia essas dietas muito restritivas. Hoje em dia não precisa fazer nada de forma tão radical. Vai tentar se evitar alguns alimentos. Se você está com diarreia, alimentos que produzem diarreia, por exemplo, devem ser evitados apenas nesse período. As próprias fibras, de modo geral, facilitam bastante a diarreia. Então, o brócolis, por exemplo, alface, então esses a tomate, são, alguns deles podem facilitar a produção de gases e por conterem fibras nesses pacientes. Então usar alimentos mais leves, não evitar, claro, evitar frituras, que é uma coisa ruim, a gordura atrapalha bastante, pode dar mais náusea e distensão abdominal.
Uhum.
Então evitar frituras, gordura, comer algo mais saudável, tipo um arroz, uma carne, enquanto estiver com diarreia. Passado esse período, vai voltando à sua rotina normal.
E o importante é beber bastante água, né?
Sem dúvida, até pelo risco de desidratação, que a gente tem falado, a hidratação é fundamental. Quando possível, não, quando não se está vomitando, a hidratação oral fica fácil, pela boca, né? A ingestão de líquidos, que podem ser a própria água, água mineral, água tratada, água de coco, sucos à vontade, chás. Então, são muito bem-vindos. Mas, às vezes, não se consegue ingerir pela boca e requer uma hidratação venosa. Tem que ir para uma clínica, um hospital, para se fazer um soro, para se tratar.
Ave Maria. Agora, o que a pessoa não deve comer, principalmente enquanto durar a diarreia?
Pois é, é isso que a gente falou. Essas dietas, essas coisas com muita fibra, que provocam gases distantes. Café, por exemplo, estimula o próprio intestino, a cafeína pode piorar um pouco a diarreia. Então, dá uma pausazinha, não precisa nada extraordinário. É, realmente o pessoal de casa sabe muito bem, e voltando aos pouquinhos já a introduzir os alimentos da sua rotina. Mas durante a crise de diarreia, a gente já fica com fastio, às vezes tem vômitos associados, e aí vai evitar usando alimentos mais leves, mais ricos em líquidos, hidratando, e aqueles que não provocam nem gases, nem cólicas.
Bom, se a coisa estiver de uma forma incontrolável, aí é procurar o doutor imediatamente, procurar o médico gastroenterologista, não é isso, doutor?
Isso, de preferência, esse especialista, mas se não tiver na sua região, não há nenhum problema, o médico clínico geral, ele está habilitado, sim, para identificar e tratar esse tipo de problema.
Então tá bom. Eu quero agradecer ao doutor Severino Barbosa dos Santos, gastroenterologista e professor da Universidade de Pernambuco. Meu doutor, muito obrigado pela sua gentileza, obrigado, em participar, João, do programa, tá bom?
É sempre um grande prazer. Um abraço a todos.
Um abraço.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.